Falar Bem, com Celiane Ugolino.
Pesquisas apontam que é comum que professor apresente sintomas vocais como rouquidão, falhas na voz, fadiga vocal, e muitos desses sintomas estão relacionados ao uso de voz em grande demanda, porque eles passam muito tempo lecionando, sem tempo de descanso e sem preparação vocal adequada muitas vezes. Mas o que seria essa fadiga na voz? Como identificar? Tem tratamento? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Celiane Ugolino. Oi, Celiane, bom dia.
Oi, Carla, bom dia a todos os ouvintes, Luciano, todo mundo.
Professor rouco é redundância, né?
Pois é, né? A gente acha que são ossos do ofício, né?
Uma da outra, mas a gente sabe que isso não é o normal, né?
Exatamente.
É comum, mas não é normal.
Exato. É comum a gente observar que existe, de escutar muitos professores relatarem algum desconforto na hora de falar, ou que a voz vai piorando ao longo dos anos, ou ao longo da semana, mas não é normal isso acontecer. Se isso está acontecendo, por favor, você que nos escuta agora, se é um professor, busque uma orientação, busque ajuda, porque essa fadiga, o cansaço, ele não é normal. Muitas vezes começa sem ser uma rouquidão específica mesmo, e sim com essa fadiga, pode ser, né? Não existe uma ordem, tem gente que sente primeiro a rouquidão, depois a fadiga vem como consequência da demanda. Outros não, começam com mais cansaço mesmo, e aí vem desenvolvendo outros sintomas. Mas a fadiga, ela nada mais é do que, sim, um sintoma vocal. Muitas vezes, autorreferida, a gente não percebe, é como dor de cabeça, né? Se o outro não fala pra gente que tá com dor de cabeça, a gente não sabe que ele tá com dor de cabeça. A fadiga é do mesmo jeito. A rouquidão, não. A rouquidão, quando ele fala, a gente percebe a alteração na voz. Então, a fadiga, ela é autorreferida. Pode, algumas vezes, vir acompanhada de esforço. Então, a pessoa faz a força também para falar, e é derivada desse uso prolongado da voz. Quanto mais tempo de fala, sem nenhum preparo, mais fadiga ele pode ter. Algumas pessoas, Carla, podem, alguns professores, melhorar com repouso vocal. Então, se ele descansa, a voz fica boa depois. Mas aí tem um dilema, né? Porque não vai resolver. Ele descansou, mas na segunda-feira ele precisa voltar para a sala de aula. E se ele não tem o preparo, ele vai vir, quando for lá para quinta, sexta-feira, tá com essa fadiga, tá com esse desconforto novamente. E vai virando uma bola de neve. Então, se você que nos escuta, conhece algum professor ou é um professor que tem esse tipo de sintoma, eu sugiro que você procure uma avaliação, procure um especialista, porque você precisa de exercícios na sua rotina. Né? Um professor, ele usa a voz mesmo por muito tempo. E é algo intuitivo, né? A gente abre a boca e fala, o professor abre a boca e dá a sua aula, e desconhece alguns exercícios que podem minimizar esses impactos. Ou seja, quanto mais ele consegue adaptar os exercícios específicos para a sua rotina, mais ele condiciona essa musculatura para evitar lesão, sintomas vocais. De um modo bem geral, a gente sabe aqueles cuidados, né? Da água, não gritar, não. Mas não é só isso. Às vezes essa musculatura precisa ser habilitada para ter o uso prolongado da voz. Então, professor que ainda não tem seu exercício de voz, procure um especialista, porque você precisa, você é um profissional da voz.
Agora, Celiane, professor, aliás, a gente está falando aí do caso dos professores, né? Por causa do dia do professor,
sim,
né?
Sim, que foi
deu
domingo.
O gancho para o nosso tema de hoje. Um abraço para todos os professores também que nos escutam. Parabéns pelo dia, parabéns pela missão.
Isso.
Né? Também. Mas a gente está falando de professores, e os professores têm níveis diferentes de uso de voz, né? Tem gente que, sei lá, todos os dias, de segunda a sexta, fala a manhã inteira.
Isso.
Tem gente que fala de manhã e de tarde. Tem gente que fala dois dias na semana, fala dando aula, né? Existe, para a ciência, para os profissionais que cuidam da voz, existe um consenso sobre um número de horas por dia que seria o seguro, o aconselhável, ou até o limite para uma pessoa fazer uso profissionalmente?
Olha, ainda não existe. A gente tem um grupo de fonoaudiólogos, uma equipe que estuda muito a voz do professor e, inclusive, até no último congresso que nós tivemos, e todo congresso a gente bate muito nessa tecla, que é os distúrbios vocais, eles serem relacionados ao distúrbio do trabalho também, né? Aos transtornos que podem acontecer por parte ocupacional. E com a voz não é diferente. Então, o que a gente tem e vê hoje no dia a dia são professores com essa alta demanda. Às vezes está numa escola privada de manhã e numa escola pública à tarde, ou dá aula de reforço como suporte. E, além disso, às vezes exerce outra profissão, que não é de professor, mas que também usa muito a voz. E eu vou além, Carla. Tem também aqueles professores que, independente da demanda, tem o número de sala de aula, né, de alunos por sala. Às vezes é mais desafiador professores do ensino infantil, porque tem mais uso de voz, às vezes contação de histórias, a idade da criança, que é diferente de um professor de ensino superior, que tem uma carga horária, às vezes, mais reduzida, enfim. Então, a gente tem um grupo de fonoaudiólogos que estuda esses processos, né, do ponto de vista até legal mesmo, também assim, de horas, e vocal. Então, a gente está num percurso aí para determinar algumas estratégias, mas... De uma forma bem geral, a gente tem vários estudos. Se você coloca lá na plataforma Voz do Professor, vai aparecer vários estudos, porque professor, sim, é um grupo de risco para desenvolver problemas de voz, inclusive por todas essas variáveis que a gente acabou de falar.
Fica a dica aí do cuidado com esse instrumento de trabalho.
De trabalho, exatamente.
Celiane, obrigada, querida.
Eu que agradeço. Até a próxima.